Bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 682. A lei de Deus é uma necessidade. Vamos entender aqui algo muito interessante, né? O tópico é o limite do trabalho e o repouso, mas também a gente faz comentários, obviamente, relacionados com a questão. Vamos direto para a pergunta. Como o repouso é uma necessidade após o trabalho, não é ele uma lei da natureza? Kardec está trabalhando na terceira parte do Livro dos Espíritos, né, com as leis de Deus, que são as leis da natureza, são as leis da criação, do cosmos, do universo, material e não material, material e espiritual, tudo, tá certo? Então, essas leis aqui não valem apenas para nós, quando nós estamos encarnados, né, os princípios dela se aplicam em qualquer lugar do universo. Qualquer mundo que você vá, qualquer colônia espiritual, qualquer galáxia em que você esteja, esses princípios são estruturadores da vida aí. Quanto mais evoluído o lugar que você tiver, mais esses princípios serão aplicados. Quanto menos evoluído o lugar que você tiver, menos esses princípios serão aplicados, porque a evolução pode ser entendida como a nossa vivência mais profunda, mais coerente com a estrutura do universo, com a lei de Deus, que é também a nossa estrutura íntima. Então, nessa primeira parte da pergunta, Kardec já faz uma afirmação muito interessante. Como o repouso é uma necessidade após o trabalho, vírgula, não é ele uma lei da natureza? Quer dizer, Kardec está fazendo aqui uma relação que é muito importante para todos nós. A lei de Deus é uma necessidade íntima. Será que a gente pode perceber as implicações disso? Porque, normalmente, no nosso cotidiano, quando a gente fala lei de Deus, a gente fala lei. E quando a gente fala lei, a gente pensa em algo externo. A gente pensa nas leis sociais, nas leis jurídicas, na Constituição, no Código Civil, na lei que regula sei lá, o transporte marítimo, etc, etc. Mas quando Kardec fala lei, e aí a gente tem que ter essa compreensão, porque nas nossas línguas humanas limitadas, uma palavra tem várias coisas, ele não está se referindo a esse tipo de lei. A lei de trânsito. Se você estacionar aqui, você leva uma multa. Ah, é lei. Passou no sinal vermelho, multa para você. Não é isso. Não é disso que se trata. É outra coisa. Então, a palavra lei aqui é usada num outro sentido de lei externa. É uma lei interna, mas não é uma lei interna também no sentido de simplesmente, ah, você tem que fazer porque é obrigado a fazer. Você tem que parar o carro desse lado da rua, mesmo você querendo ir para o outro. Porque tem uma lei que diz que tem que ser aqui, mas você queria do outro. Para a sua necessidade, talvez o outro fosse melhor. Aqui não, aqui a realidade é outra, completamente diferente. O ideal seria que a gente tivesse duas palavras distintas. Não temos, então vamos usar a inteligência. Quando Kardec fala lei de Deus, ele fala necessidade íntima. Quando ele fala que o trabalho é uma lei, ele está dizendo o seguinte: meu irmão, minha irmã, presta atenção, se você não trabalhar, você não vai ser feliz, você vai estar com uma necessidade fundamental que não está sendo atendida. É o equivalente a dizer: se você não se alimentar, você não vai ter bem-estar físico. Se você não trabalhar, você não vai ter bem-estar espiritual. Você não vai ter uma nutrição espiritual, você não vai estar atendendo algo que você precisa, que vai fazer falta. Então, lei divina, segundo Kardec, também deve ser entendida como necessidade. Eu preciso adorar a Deus. Não é Deus que está olhando para mim dizendo, não, vai ter que me adorar por causa da minha vaidade. Não é assim que funciona. Eu, para ter bem-estar, eu preciso adorar a Deus. Eu, para eu ter felicidade, eu preciso aprender a amar o meu próximo. Eu, para ter serenidade e paz, eu não devo cobiçar, não devo as coisas do outro, não devo alimentar a inveja. Por quê? Porque a inveja vai atrapalhar o saciamento da experiência do amor que eu preciso. Legal isso, né? Então, assim, a lei de Deus é uma necessidade, né? A gente aprende isso em várias outras, mas estamos aprendendo aqui na 682. Então, olha como é interessante o pensamento de Kardec. Kardec já entendeu que a lei de Deus, já nos ensinou, melhor dizendo, que a lei de Deus é uma necessidade. Então, aqui ele faz um raciocínio. Bem, se o repouso é uma necessidade, não seria também ele uma lei de Deus? Pergunta inteligentíssima. Porque eu sei que tudo o que é lei de Deus é uma necessidade minha. Eu tenho uma necessidade que se chama repouso. Será que esse repouso, por ser uma necessidade, também é uma lei de Deus? Entendeu? Por isso a pergunta. Por isso, no começo da pergunta, ele começa fazendo uma afirmação. Como o repouso é uma necessidade após o trabalho? Ah, por que ele botou após o trabalho? Porque ele coloca o trabalho também como uma necessidade. Só o repouso, aí a gente já está indo para o desequilíbrio. Só o trabalho está indo para o desequilíbrio também. Então já está atendendo de forma errada a lei de Deus. Está atendendo de forma errada a nossa necessidade íntima. Então, o repouso, como é uma necessidade após o trabalho, para não dar espaço para interpretações tortas, pergunta Kardec após afirmar isso. Não é ele uma lei da natureza? Resposta: sem dúvida. É isso mesmo, Allan Kardec. Você está certo. Nós concordamos com você, dizem os espíritos da codificação. E agora, como é comum eles fazerem, eles não ficam no sino, não, apenas. Por quê? Porque nós estamos diante de uma obra elaborada a dezenas de mãos iluminadas que tem por objetivo nos educar. Então, olha que interessante. Sem dúvida. Agora eles vão explicar. Vírgula, o repouso, eles vão dar aqui duas finalidades do repouso. Tem outras, deve ter. Eles estão destacando duas que, nesse momento da nossa evolução, eles consideram as mais relevantes para a gente aprender. Pode ser, inclusive, que esses dois destaques da importância do repouso possam ser a base para a gente compreender coisas ainda mais elevadas. Vamos lá. Sem dúvida, o repouso serve para restituir as forças do corpo. Então, uma coisa importante. Se você está no mundo material, você precisa reconstituir suas forças para você atuar no mundo material. Então, fácil de entender. E é também, olha que interessante, uma necessidade de permitir um pouco de liberdade à inteligência. Olha que interessante. O repouso, ele permite um tanto de liberdade à inteligência. Para quê? Para que ela se eleve acima da matéria. Interessante isso, né? Interessante, quer dizer, o estado de repouso, ele permite liberdade à inteligência para que ela se eleve acima da matéria. Isso é muito, muito mais importante do que a gente possa imaginar, gente, porque talvez aqui esteja uma das mais belas fundamentações do Livro dos Espíritos sobre a importância da meditação, né? Porque a meditação é um tipo de repouso do corpo. A gente sabe, nós não vamos entrar em todos os detalhes, mas a gente sabe que existem várias formas de repousar, né? O sono é uma forma de refazimento de repouso, mas existem outras, por exemplo, um bom banho pode ser, né? Sei lá, pegar um exemplo aqui mais didático. Um banho é, né? Um banho de banheiro, uma banheira morna, numa água confortável, repousa ou não? Refaz ou não as forças? Ajuda ou não ao corpo, né, ganhar novas forças? Então, tem várias formas. Uma delas também é a meditação, os vários tipos de meditação. Então, o dormir bem, o tomar um bom banho relaxante, o meditar, técnicas de respiração. Tudo isso são formas de refazimento do corpo. E tudo isso são formas de dar uma certa, um tanto de liberdade à inteligência. Para quê? Olha que interessante. Para que serve essa liberdade? Para que ela se eleve acima da matéria. Então, a meditação como uma forma de elevação da inteligência acima da matéria está validada nessa questão do repouso. Não é interessante isso? Como os espíritos fizeram questão de apresentar esses dois aspectos? Porque talvez a gente entenda só a parte mais bruta da mais bruta, né? Que é o que todos os animais também já entendem. Quer dizer, eu paro, eu repouso, eu descanso, eu ganho forças. Ótimo, válido, nobre, importantíssimo. Mas eles acrescentam, né? E é interessante até a forma como eles acrescentam, né? E é também. Interessante. Quer dizer, o repouso, ele é também uma necessidade. Ora, olha que diálogo bonito. Kardec fala que o repouso é uma necessidade. Os espíritos concordam, dizem que sim, o repouso é uma necessidade, quer dizer, é uma lei de Deus que tem por finalidade, quer dizer, Deus criou essa lei para restituir as forças do corpo. Mas eles fazem questão de dizer, e é também uma necessidade, quer dizer, estão colocando aqui o elevar a inteligência acima da matéria também como uma necessidade. Resultado, também como uma lei de Deus. Então, meu amigo, minha amiga, se você medita, você está cumprindo uma lei de Deus. Né? Se a sua meditação lhe leva a elevar-se acima da matéria, você está cumprindo uma lei de Deus. Isso é muito bonito, né, gente? Muito importante, porque talvez, por não entender bem essa questão, a gente não dê o valor que é necessário dar às práticas de elevação da inteligência acima da matéria, da meditação. Espero que tenha sido útil, espero que tenha colaborado nas suas reflexões. Um grande abraço, vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que a paz do Cristo seja uma verdade em teu coração, seja um sentimento que te acompanha em tudo o que você faz e em todos os lugares que você visita. Sejamos nós aqueles que amam o Cristo ao ponto de partilhar a nossa vida com Ele. Se vocês entenderam esta questão 682, vocês vão começar a considerar seriamente as práticas do repouso. Espíritas não entendem muito sobre isso porque são tolos. Acham que entendem tudo o que está em Livro dos Espíritos e não prestam mais atenção. Passam os olhos como quem vê um desfile dentro, numa formalidade. Ah, eu preciso estar aqui, preciso passar os olhos sobre isso para que eu diga sim, eu vi o desfile. Assim fazem muitos, não nós, não você. Então pensa, pensa com seriedade, com carinho, com respeito, com atenção, sobre o seguinte ponto. Quais são os tipos de repouso que eu recorro a cada dia? Porque, filhos, há algo curioso. O repouso é tão decisivo e às vezes mais decisivo do que o trabalho para o teu destino espiritual. Porque muitos trabalham abnegadamente na vida profissional, no centro espírita, mas envenenam-se no momento do repouso. E, naturalmente, esse envenenamento, essa intoxicação, vai afetar muito todas as outras dimensões da sua vida. O repouso tem variadas formas, mas o repouso tem uma finalidade muito importante: elevar a tua inteligência da matéria. Quer dizer, daqueles que agem bem em suas atividades, mas usam o repouso para rebaixar a inteligência. Não é o que acontece hoje, filhos. Repouso como prática de rebaixamento da inteligência, como prática de intoxicação emocional. Então, os espíritas precisam entender, sair dessa leitura estúpida e torpe que fazem do Livro dos Espíritos. E ter consciência que são responsáveis também da forma como vivem o repouso. O Espiritismo não vai dar receitinha, ah, pode fazer isso e não fazer aquilo. Mas o Espírita tem a obrigação de se perguntar. Tal atividade de repouso, tal prática de repouso, eleva minha inteligência ou não? E muitas vezes, uma prática de repouso pode elevar ou não, não só por ela em si, mas também como você a aproveita. Por exemplo, você pode pensar: ah, mas eu gosto de filme de guerra. Então é o meu repouso também, faz parte do meu repouso. Isso vai rebaixar a minha inteligência? Pode ser que sim, mas também você pode elevar sua inteligência assistindo um filme de guerra. Observa, filho, as pessoas. Observa o drama em cada coração. Te coloca na situação do prisioneiro, te coloca na situação do soldado. Pensa como seria a forma mais inteligente de agir dentro dos valores cristãos, se você de repente se encontrasse naquela situação. Pensa nas variadas experiências que você já teve ao longo das vidas. Talvez você tenha vivido algo parecido. E se fosse viver de novo, qual seria a melhor forma de agir? Entende, filho? Como o teu repouso pode sempre elevar a tua inteligência. Então tenhamos cuidado com avaliações muito superficiais do Livro dos Espíritos e da vida. Porque quem aprende a ler o Livro dos Espíritos, aprende a ler a vida. Isso é muito, muito, muito central para quem quer ser espírita. Porque uma prática de reflexão séria sobre toda a sabedoria que está aí dada para vocês pode te tornar uma pessoa mais sábia no teu dia a dia. Não é mudança externa, é mudança íntima. Não é fazer ou deixar de fazer, é ver um filme ou tal gênero de filme, mas acima de tudo, a forma como você vê o filme. Muitos podem dizer: ah, mas se você vê filme de terror, vai se perturbar. Pode ser que sim, é provável. Mas você também, se quer refletir sobre isso, por que não usar isso para entender que existem regiões espirituais terríveis e que você pode, se quiser, sim, claro que sim, se candidatar um dia a ser um socorrista nessas regiões, a ir em regiões que são muito piores que esses filmes, em nome do Cristo. São exemplos muitas vezes fortes, eu sei, mas é porque é preciso atingir muitos corações de forma a que cada um entenda que o repouso do cristão é obrigatoriamente uma elevação da inteligência. É preciso entender que também você pode, pouco a pouco, sem violência, sem arroubos excessivos, se questionar que formas de repouso para mim hoje podem ser as melhores possíveis. E depois, como eu vou vivenciar essa forma de repouso? Porque você pode, num banho maravilhoso, relaxar e estar planejando matar alguém, criar uma calúnia, uma fofoca. Mas você pode, nesse mesmo ambiente, estar fazendo uma prece e imaginando uma vida superior. Ou pode estar desenvolvendo tuas habilidades de vibrar pela humanidade sofredora e estar ali mandando energia para aqueles que estão em hospitais, enfermos, sofridos, às vezes sozinhos. Entende, filho? O espírita entende e sabe que a lei de Deus é uma necessidade íntima. Então, a maior atenção dele estará sempre no íntimo. Porque, como disse o Cristo, o que falamos é também o que fazemos, acrescento eu, é o que está em nosso coração. Portanto, aproveitemos cada momento de repouso para encher nosso coração com tesouros da verdadeira paz. Que o Cristo nos proteja sempre. Que vocês estejam sempre em paz. Do amigo espiritual de sempre.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.